Bom dia, essa é a teleconferência de resultados da Lupatec. Nós temos marcado de começar às 9 horas, são 9 horas. Eu vou esperar entre 5 e 10 minutos para verificar se vamos ter mais participantes. E, passado esse pequeno prazo, vamos começar a teleconferência. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Eu sou Rafael Gorenstein, diretor-presidente de Relação com Investidores da Lupatec. Vamos dar início à teleconferência de resultados da companhia do segundo trimestre de 2020. Eu não vou compartilhar nenhum material. Nós, como de costume, eu vou seguir o material que foi divulgado com o balanço da companhia, no relatório da administração. Vou repassar os principais pontos, fazer comentários e, em seguida, abrir para perguntas de todos. Bom, o segundo trimestre, acho que talvez tenha sido bom para poucos negócios aí no mercado, né? Não dá para dizer que todo mundo foi atingido pela Covid, né? Teve negócios online que foram muito bem, negócios de alimentação, supermercado, que tiveram tempos bons aí, apesar de tudo, né? Mas não foi o caso da Lupatec. Nós somos um negócio eminentemente industrial e os tempos aqui não foram fáceis, né? Apesar de que, nesse momento, é possível dizer que o pior já foi superado, tá? O que nós enfrentamos aí nesse período, né, foi uma série de eventos, né, que impactou principalmente nosso capital de giro e que conduziram, né, obviamente, a uma queda da rentabilidade no período. Nós tivemos, na frente do capital de giro, né, uma série de postergação de pagamentos de clientes, né, que tiveram seus fluxos de caixa prejudicados aí no período. Tivemos, uma queda das vendas bem expressiva para a indústria e comércio, né, que se viram bastante afetados, nesse período. Tivemos, uma série de questões de dificuldade de abastecimento local de materiais, com alguns fornecedores nossos sofrendo problemas logísticos, problemas de fabricação, como nós também tivemos, né, alguns nesse período, né? Tivemos algumas limitações laborais, né? Tomamos uma série de providências, né? Como a maioria das empresas, colocar pessoas em home office, dividir turnos de produção para que houvesse menos contato entre as pessoas e para ter uma contingência no evento de ter alguém se contaminar ou vir trabalhar doente, né? A gente não ter que interromper totalmente a operação da planta, né? O problema ficaria restrito a um turno e a uma equipe menor. Então, foram tudo todas são pequenas dificuldades que conduziram, né, assim, uma queda na rentabilidade, aumento de despesas, queda de vendas, né? E, coincidentemente, né, quando começou a Covid aqui em março, a coisa estava recuperando, na China. E, assim, ao passo que as nossas vendas estavam caindo, começaram a ser liberados e a chegar aqui uma série de embarques de matérias-primas e produtos, que nós compramos na China e passaram a chegar, né, no momento em que a gente já não tinha mais aquela possibilidade da saída, a saída planejada, né? Então, tudo isso gerou uma demanda bastante significativa para o capital de giro, né? A gente não vendendo, não podendo entregar para uma série de clientes, né? Por exemplo, a Petrobras e Macaé suspendeu os recebimentos de produto, até o momento não estão regularizados, né? Já voltaram a receber, mas ainda numa velocidade com um atraso bastante significativo. Então, a gente, né, teve assim, uma necessidade brutal de capital de giro nesse período, né? Acima do que estava esperado, para poder conter, né, todos esses problemas que a gente teve aí na operação por conta da Covid. É inviável, né, ter que inevitável ter ocorrido um retrocesso de vendas, né, a níveis aí do ano passado, né? Consequentemente, uma queda na rentabilidade, né? Mas eu diria que poderia ter sido pior. Né? Eu acho que as medidas que a gente tomou deram certo, né? Já vou detalhar as coisas que a gente fez, né? Mas acho que o pior já passou. A partir de maio, as vendas começaram a recuperar. Aparentemente, nós estamos tendo uma recuperação em V, como tem indicado o Ministério da Economia. Né? Para a gente, nós estamos percebendo isso, né? A recuperação tem sido rápida, né? Apesar dos problemas que eu mencionei não terem se dissipado. Né? Nós continuamos com problemas de entrega para alguns clientes importantes, né? Principalmente a Petrobras, ainda não normalizou. Né? E justamente quando as coisas estão começando a melhorar no Sudeste, no Rio Grande do Sul, onde a gente tem parte das nossas operações, a gente continua com problemas operacionais por conta da aceleração da pandemia na região. Das medidas que nós tomamos aí para contenção dos problemas da Covid, né? Nós tivemos a fortuna de conseguir que finalmente alguns valores que nós tínhamos retidos fossem liberados em favor da companhia. Em abril, nós conseguimos receber mais 20 milhões de caixa originados de uma escrow account de uma companhia que foi vendida em 2012 e principalmente da restituição de impostos, da restituição de impostos que a gente vinha pleiteando desde 2016 e que parte dela, né, foi efetivamente liberada agora. Nós iniciamos um processo de renegociação com credores da companhia, né, a fim de acomodar parte do problema aí da Covid, né, e corrigir alguns desvios que vieram se acumulando no plano, né, já que a gente, né, teve que sentar para resolver com os credores para discutir os problemas, discutimos os problemas como um todo, né. Tivemos essa proposta aprovada numa Assembleia Geral de Credores na última sexta-feira, né. É uma negociação, ela não surtiu efeito ainda, ela só surte efeitos a partir do momento em que houver a homologação judicial. E a gente espera que aconteça nos próximos dias, né? Os principais objetos dessa renegociação foi uma acomodação do fluxo de pagamentos para os credores quirografários, né? Em função da situação toda da Covid, né? A ideia era preservar o capital de giro da companhia, e não atrapalhar, né, não ter nenhum impacto no plano, na execução do plano, né, em função desse percalço da pandemia, né. Então nós teríamos aí um waiver da classe quirografária para postergação dos pagamentos relativos ao segundo semestre e uma redução dos pagamentos do ano que vem. Depois esses pagamentos seriam retomados, tal qual estariam acontecendo no segundo semestre. Né? Isso implica também uma postergação de aproximadamente um ano no, na duração do fluxo total. Né? E tudo isso, obviamente, contribui aí para mitigar uma erosão do capital de giro, justamente no momento em que a companhia, né, está se aproximando de um ponto aí de break-even de caixa, né? Então, capital de giro é muito importante para a gente, porque os negócios estão retomando finalmente, né? E nós conseguimos chegar a bom termo com os credores de que é importante para a preservação do crédito deles nesse momento que a companhia não sofra na capacidade de execução dos projetos, dos contratos que ela já conseguiu. Existe também no escopo da renegociação um ajuste na forma de pagamento dos credores em moeda estrangeira e credores trabalhistas, né, visando corrigir alguns exageros que acabaram acontecendo por conta da desvalorização cambial e do efeito combinado aí das ações trabalhistas. E tivemos aí também uma negociação importante de um incentivo para pagamento antecipado, né, que nos vai nos permitir, né, se a gente tiver liquidez e capacidade de pagar a dívida num prazo de 5 anos, né, um pagamento antecipado, a gente pagar 30% dessa dívida com bônus de subscrição. Então, assim, uma boa notícia é ter terminado essa negociação, ela é positiva, né? Precisamos agora que o juízo a torne vinculante, efetiva, para que a gente possa usufruir de fato dos benefícios, né, que foram auferidos aí com essa negociação, né, que contou aí com o apoio maciço dos credores, né? Nós tivemos aí 100% de aprovação na classe trabalhista e 64% de aprovação na classe quirografária. Na esteira das boas notícias, né, a gente ganhou finalmente uma arbitragem que a gente vinha movendo contra a Cordoaria São Leopoldo, que foi a empresa que nos vendeu a operação de cabo de ancoragem em 2007. Essa transação de 2007 envolvia um acordo de não concorrência que foi violado, e a Cordoaria São Leopoldo foi condenada, né, a indenizar a Lupatec em cerca de 16 milhões de reais, são valores aproximados, tem que passar ainda por um cálculo de um perito, né? Mas o valor aproximado é esse, deve se somar ainda algumas questões aí de honorários e custas do processo, mas substancialmente é um valor importante para a companhia, né? Não só do ponto de vista de ter um ativo que permitiria a médio prazo ou longo prazo, não sei quanto tempo vai demorar para a gente, de fato, conseguir executar esses valores, mas é bem importante no sentido financeiro, como também no sentido, né, de demonstrar a comunidade e ao mercado em geral que, assim, o Lupatec é uma empresa que teve uma conduta lisa e o nosso concorrente, atual concorrente, não teve uma conduta lisa, né? Então, isso também é importante do ponto de vista moral. Ainda no negócio de cabos de ancoragem, né, uma notícia boa, nós finalmente firmamos aí na semana, umas 2 semanas atrás com a Petrobras, um contrato de 82 milhões de reais para o fornecimento de cabos. É um contrato com vigência aí de 2 anos, sem obrigação de compra pela Petrobras. Mas, obviamente, nós acreditamos que se um contrato desse tipo é feito e com razoável nível de especificação daquilo que se pretende comprar, é que existe uma intenção de fato de comprar alguma coisa, que em algum momento, né, esses pedidos referentes a esse contrato deverão chegar, a exemplo do que tem acontecido com os outros contratos no mesmo formato que a gente assinou no início do ano. Sem que nesse momento, com esse contrato de 82 milhões, nossos contratos estão acumulados em cerca de 150 milhões de reais, né? Que dá para a gente, vamos dizer assim, uma perspectiva muito positiva, né? Considerando que até o ano passado, né, essa carteira era praticamente inexistente. Passando aí para discutir um pouquinho da questão dos resultados publicados, né? Vou fazer essa discussão bem rápida. Acho que, assim, os resultados não são bons e os motivos são autoexplicativos, né? Na receita, nós tivemos uma queda a níveis do ano anterior, por conta da situação toda aí de Covid, com postergação de entregas e queda de vendas, né? Porém, né, as vendas acumuladas, né, ainda estão melhores no ano do que estava no ano passado, né? Mostrando que, apesar do percalço, né, o saldo do esforço ainda é positivo. Interessante na questão do lucro bruto e da margem bruta, a gente pontuar que, apesar da queda de vendas, né, a rentabilidade das vendas se manteve em patamares bons, né? Assim, não, essa queda não, não O ambiente não favoreceu nenhum tipo de guerra comercial que pudesse precipitar, né, uma queda de margem. Isso é muito importante, né? Todos compreenderam que é uma situação transitória, que, assim, não é uma questão de incentivar a venda por preço, mas sim de esperar o pior passar, né, e seguir fazendo um trabalho normal. bom que o mercado não tenha sofrido com isso, pelo menos até agora. E isso fica visível, né? Se a gente pega a nossa margem bruta sem depreciação, né? Que tira o encargo de depreciação, que é basicamente fixo, e distorce um pouco o cálculo da margem quando você tem uma redução de vendas, né? Mas basicamente nós tivemos ainda uma margem no segundo tri superior, né? Uma rentabilidade superior àquela que foi do ano passado, 33 contra 31. Comparado com o trimestre anterior, houve uma queda. Né? Nós tivemos um resultado excepcionalmente bom no primeiro trimestre, diga-se de passagem, né? E o acumulado do ano segue melhor também, né? 36 contra 33. Na frente das despesas, nós, na questão comercial, nós tivemos um aumento das despesas com relação ao ano anterior, principalmente devido a uma reestruturação que nós conduzimos na área comercial da companhia, na qual nós rescindimos alguns profissionais e uma série de representantes comerciais que foram substituídos, né? Isso tudo gerou um valor expressivo aí de encargos aí com as rescisões e substituição desses parceiros. Na questão administrativa, né, das despesas administrativas, teve um valor importante de honorários de êxito referente à recuperação de valores de créditos fiscais, né, que entraram em caixa na companhia, e alguns outros êxitos também em questões tributárias, foram contabilizados aí no período. Tivemos uma redução de honorários à administração aí em função de uma redução voluntária por parte do Conselho e da Diretoria em função do Covid, né, para fazer sentido, né, com aquela demanda que a gente fez aos empregados da companhia de fazer uma redução de jornada de trabalho e salários, né? Então não foi diferente para a administração da empresa. Em outras despesas nós temos as questões recorrentes aí de sempre, né? Temos aí algum ajuste de impairment e atualização de contingências, né, que todos os trimestres acaba acontecendo, né? E no resultado financeiro, o efeito aí da variação cambial, dado que o dólar também teve uma desvalorização expressiva aí também no segundo trimestre, né? Um efeito meramente nesse primeiro momento meramente contábil, né? É uma dívida que se realiza a longo prazo. Sendo assim, é possível também que isso retroceda em algum momento se houver um retorno, uma apreciação do real. Com todos os efeitos que a gente computou, né, principalmente a queda das vendas, não tem como evitar um retrocesso na rentabilidade global, né? O EBITDA da companhia foi menor, né, do que o do primeiro tri, substancialmente menor. Porém, né, esse EBITDA ainda foi melhor que o de 2019 de forma muito significativa, né? Então, assim, apesar dos percalços, a gente segue no caminho certo, né? O que se perdeu, não há como recuperar, mas aquilo que a gente podia fazer para preservar o caixa e garantir a capacidade de execução foi feito. Nós tivemos êxito em tudo aquilo que a gente tentou, por sorte, né? Por sorte e por juízo, né? Porque muito trabalho e a fortuna de ter tido parte desse trabalho maturar exatamente no amadurecer no exato momento que a gente precisava, né? Então, que bom que tudo deu certo, né? E agora a gente continuar trabalhando, né? As vendas do terceiro tri já vem apontando uma recuperação expressiva, né? E apesar de que a gente segue ainda com alguns problemas operacionais por conta da Covid, né? Algumas dificuldades, não uma suspensão, mas dificuldades, né? E acho que a gente tem agora, vamos ter perspectiva boa para o terceiro tri, né? Vamos ver como ele termina e espero poder estar trazendo para vocês mais boas notícias, né? Como algumas da que a gente trouxe aí no nesse segundo trimestre. Eu vou abrir agora para uma sessão de perguntas, né? É isso que eu tinha para comentar. Vou abrir para uma sessão de perguntas, né? Eu pediria que as perguntas sejam feitas pelo chat, tá? Para que eu possa ler, né, e responder de forma completa. Eu pediria apenas que o chat seja usado apenas para perguntas, né, que não ocorram discussões paralelas, né, porque isso atrapalha a nossa leitura das perguntas, né, e eventualmente a gente acabaria não respondendo algum questionamento, né? Então vou abrir aqui e fico aguardando, né, aqueles que desejam fazer algum tipo de pergunta que o façam pelo chat. Primeira pergunta recebida, né? O que o PL, o projeto de lei do gás, ajuda a empresa? Bom, como a toda iniciativa estruturante, né, como essa aí de mexer no marco regulatório para poder ultimadamente reduzir o preço do gás para o consumidor, né? Vamos dizer assim, obviamente, tudo aquilo que aumenta a demanda pelo gás, se o preço cai, se espera que aumenta a demanda aumente, né? É favorável para a companhia, porque nós fornecemos válvulas e necessariamente o transporte de gás e o consumo do gás em unidades industriais demandam válvulas. Nós somos uma das empresas locais que tem produtos, né, dedicados apropriados para o trabalho com gás natural, né, com gás liquefeito, com todos os tipos de gás combustível, né? E assim, a perspectiva é positiva para a gente, né? O que isso vai, se isso realmente vai causar ou não uma revolução na demanda de gás, eu particularmente não sei avaliar. Acho que a gente vai ter que esperar um pouco as próximas cenas aí para entender, né, qual efetivamente vai ser a resposta do mercado a modificação do marco regulatório e se essas modificações todas de fato vão se traduzir nas reduções de custos expressivas do gás, né? Isso é muito importante para a gente, né? Pode ser significativo, mas acho que vai ser um processo lento. Não acredito que vai ser alguma coisa revolucionária que a partir do trimestre que vem a gente vai começar a ter um monte de encomenda de válvula de gás. Acho que vai ser uma coisa que vai começar devagar e vai tomar uma velocidade à medida que o mercado se ajuste, aumente a oferta, né, e a demanda por parte dos clientes e por conta das empresas que passem a concorrer nesse mercado, oferecendo soluções, né, de transporte e fornecimento porta a porta, passem a demandar. Segunda pergunta. Poderia explicar as questões das debêntures, valores, qual o global ainda será emitido? Bom, nós não temos nenhuma emissão de debêntures em curso. Eu não sei se eu entendi a pergunta, eu pediria que ela fosse reformulada, porque acho que ela me parece impertinente, tá? Por gentileza, a pessoa que fez a pergunta, queira, por favor, reformulá-la, porque assim, ela não, nós não temos debêntures em emissão, né? Não sei se está se referindo a uma emissão que já existe, né? Se for o caso da emissão existente, eu também não saberia qual é a pergunta específica sobre essa emissão. A próxima pergunta, poderia comentar um pouco sobre o aumento do gasto com despesas gerais e administrativas? Pelo que estamos acompanhando, outras empresas conseguiram reduzir consideravelmente no segundo tri, o que não ocorreu com a Lupatec. Olha, aqui tem uma mistura de dois efeitos, né? Nós tivemos aí reduções, sim, na frente das despesas gerais e administrativas, né? Eu comentei alguns minutos atrás. Nós fizemos reduções de salários e jornadas na companhia, assim que houve a redução de dispêndio. O que aconteceu aqui foi que nós tivemos provisões para devedores duvidosos, nós tivemos, deixa eu recuperar aqui o comentário, nós tivemos rescisões de pessoal e representantes comerciais, né? Tivemos principalmente honorários de êxito, né? na questão trabalhista, se vocês verificarem o balanço da companhia, houve uma queda muito expressiva das contingências. Essa queda de contingências traz a reboque, né, honorários aí que são devidos aos advogados, né, que são pagos em função da forma como está contratado à medida que da capacidade da companhia, né? Mas houve uma redução expressiva nesse período de contingências, né? E houve também, né, a recuperação de quase 20 milhões de reais aí de créditos fiscais que foram pagos em dinheiro à companhia e que comandaram também o seu respectivo honorário de êxito no levantamento dos recursos, né? Então, vamos dizer assim, misturam-se dois efeitos. Alguns efeitos extraordinários, que foram pontuais por conta do êxito que foi conseguido nessas medidas judiciais, né? E houve, na contraposição disso, uma redução das despesas correntes, né? Por conta da pandemia. Então, vamos dizer assim, não aconteceu com a Lupatec nada diferente daquilo que aconteceu com outras empresas, né? Nós reduzimos despesas nesse período significativamente. Porém, né, nós tivemos aí que arcar com o ônus de ter tido sucesso nas coisas que a gente estava fazendo, né? Então, vamos dizer assim, esse aumento de despesas gerais administrativas nem de perto é uma questão negativa. Eu vejo ele como muito positivo, porque ele trouxe uma criação de valor muito superior ao que foi arcado de gastos para conseguir esse resultado. Próxima pergunta. Quanto à saída da recuperação judicial, está prevista para esse ano? Olha, a gente está assim fazendo o trabalho necessário, né, para levantar a recuperação judicial. Desde que a gente começou ela, a gente começou ela com o objetivo de sair, né? Com relação ao levantamento, obviamente o cronograma ele é impactado pelo fato da gente ter aprovado um novo aditivo. Esse novo aditivo ele tem que ser homologado. A homologação dele tem que acontecer no Brasil, depois ela tem que ser feita nos Estados Unidos para que a gente possa emitir finalmente os novas notes em favor dos credores americanos, né, de bonds, que ainda não tiveram os seus instrumentos substituídos, né? Isso tudo deve demorar. Eu imagino, né, alguma coisa entre 3 e 6 meses para acontecer. Tem uma série de outras medidas também que nós pedimos na recuperação judicial que, né, estão em mãos aí do juízo, que acredito também que nesse período sejam resolvidas, né? A partir daí a gente teria, né, a possibilidade de pedir o levantamento. A ideia é essa, né? Eu não acredito que seja provável que aconteça ainda dentro do ano. É possível, mas não é provável. Eu acho mais factível que isso aconteça no início do ano que vem. Tá? Então, assim, para dar uma perspectiva, isso é uma perspectiva, são prazos legais que não dependem da companhia somente, depende de eventos de terceiros, né? Depende do judiciário, depende de questões que são contingentes, né? E complexas, né? Então, vamos dizer assim, é um objetivo, não é uma data prometida e sacramentada e em sangue, né? Assim, é uma perspectiva, né? Acho improvável que aconteça até o final desse ano, acho provável que aconteça no início do ano que vem. Próxima pergunta. Indenização imposta pela Câmara Arbitral no valor de 16 milhões. Pergunta 1. Cabe recurso à condenação? 2. Qual a avaliação da efetiva capacidade financeira da Corporação Leopoldo em honrar a dívida? 3. Quando ela ocorreria? Bom, primeira pergunta, né? Assim, eu vou me limitar a você bem. Eu considero isso ainda uma contingência em curso, porque, apesar de ter tido a vitória, uma decisão favorável, tem que seguir um processo de execução. E o nosso litígio com a Coordenação Leopoldo, ele não se resume, né, a essa arbitragem. Nós temos outras questões. Então, eu vou ser muito econômico na minha declaração. Pergou na minha manifestação. Cabe recurso à condenação? Diz, no âmbito arbitral, não. Né? No âmbito judiciário, existe a possibilidade de pedido de medidas anulatórias, a um prazo de 90 dias. Nossos assessores acham improvável, né, que qualquer medida nesse sentido tenha êxito. Né? E o simples pedido de anulação não garante a suspensão do direito, né? Salvo se houver uma decisão judicial concedendo efeito suspensivo. Né? O que eu acho improvável e os advogados nossos também acham improvável que isso seja como aconteça. Avaliação da efetiva capacidade financeira da corporação Leopoldo em honrar a dívida. Eu não vou fazer julgamento disso, né? Porque assim cabe assim fazer inferências sobre um terceiro. Eu não vou fazer essas inferências de forma pública, né? Nós vamos perseguir isso. É uma empresa que tem um grupo econômico, tem um controlador, tem patrimônio, né? Assim, nós vamos buscar o nosso direito, né? E assim, a priori, a avaliação de que eles têm capacidade de pagar e que deveriam pagar. Se vai ser por bem, já respondendo a terceira pergunta com a Coreia, nós não temos notícias, né? Não houve o pagamento voluntário, né? A partir da condenação, nós vamos perseguir judicialmente a cobrança disso, né? E aí vai depender dos tempos judiciais, né? Assim, essa cobrança ela pode envolver, obviamente, no âmbito, né, penhora de recebíveis, penhora de ativos, penhora de dinheiro e outros bens dos devedores, né? E nós vamos perseguir nosso direito. Próxima pergunta. Nota-se uma grande dependência da Lupatec por encomendas da Petrobras, empresa cujo gigantismo torna os processos de compra complexos e demorados. Por que não há notícias de vendas ou de esforços de fornecimento para petrolíferas como PetroRio, Enalta, Dommo, etc.? Essas empresas não usam os produtos fabricados pela Lupatec? Bom, não há no Brasil, né, quem atua no setor de óleo e gás, como não se submeter às vendas para a Petrobras. Né? Até porque a Petrobras, se ela não está demandando diretamente, né, comprando a companhia, ela que está comprando indiretamente. Então, muitos nossos clientes, no final do dia, acabam também trabalhando para a Petrobras. Essa é uma dependência, né? É uma dependência intrínseca, né? No mercado onde existe uma situação de um oligopólio, quase um monopólio, de fato, né? Em muitas áreas, né? Assim, existem medidas em curso aí para governamentais para tentar aumentar a concorrência e trazer novos. Isso está acontecendo, a gente vê aí nos leilões do pré-sal que aparece muita gente nova. Tem gente nova aparecendo e emergindo em outros setores, né? Alguns nomes estão listados aqui, mas o fato é que essas empresas novas, elas ou são ainda muito menores do que a Petrobras, ou elas estão em fases do processo delas onde elas não estão demandando, né? E assim, não é verdade de que não há esforços de fornecimento para as empresas. Há e muito. Nós temos vendido, né? Inclusive para outras, recentemente, inclusive para outras empresas, né? Multinacionais, oil majors, né? Aqui no Brasil, é que a demanda realmente não tem sido uma demanda muito expressiva, né? Se espera que essa demanda de terceiros cresça, né? E a gente está trabalhando, né? Atuando comercialmente para que isso aconteça. Essas empresas todas usam produtos fabricados pela Lupatec, né? Assim, a gente tem negociações, tratativas, e eventualmente vende sim para as empresas. Simplesmente a demanda não é uma demanda que seja, vamos dizer assim, grande o suficiente para que isso floresça no no aflore no nosso no nosso no nosso nossos demonstrativos de financeiros e comunicados e fatos relevantes com coisas que sejam efetivamente significativas, né? Mas existem sim vendas expressivas, né? Eu diria que a Petrobras hoje ela é uma demanda expressiva, mas ela não é dominante na demanda da Lupatec como ela foi no passado. Ela é determinante, ela é importante, mas não é uma relação de absoluta dependência como chegou a acontecer no período aí pré-recuperação judicial, principalmente por conta dos negócios de serviço, né, que demandavam contratos praticamente só com a Petrobras. Próxima pergunta. Como a empresa pretende se preparar em termos de capital de giro para poder dar conta do aumento de carteira de pedidos? A companhia vem buscando a venda de alguns imóveis atuais? Assim, a gente tem, foi no balanço do quarto tri ou do primeiro tri, eu não me lembro qual deles, né? Eu, inclusive, listei, né, uma série de ativos, né, que a gente vem trabalhando, né? A gente tem hoje uma segundo tri, a gente fechou com uma posição de caixa de 18 milhões. Essa posição ela foi é suficiente para enfrentar toda essa questão de Covid e é suficiente para as demandas de capital de giro do curto prazo. No médio prazo, nós precisamos de apoio, né, de mais créditos fiscais sendo recuperados. Nós temos ainda, a exemplo desses 20 milhões que foram recuperados aí no segundo tri, nós temos outros créditos em curso para restituição. Os valores estão no balanço, mas acho que a gente está falando de alguma coisa de 10 a 15 milhões de reais factível aí no, possivelmente factível no curto prazo. Depende de questões judiciais, depende de movimentações da própria Receita em resposta às nossas provocações judiciais, mas acho que estão mais próximos de acontecer do que de não acontecer. Nós temos ativos à venda, nós tínhamos uma série de negociações que estavam acontecendo e que foram suspensas nesse período de Covid, que envolviam alguns ativos ainda no negócio de serviços de valor expressivo. Acreditamos que essas vendas, essas negociações vão ser retomadas, porque o mundo não parou, né? E eu acredito que a gente vai ter a possibilidade de fazer caixa também ainda de mais alguns desses ativos, sendo que nós temos aí alguma coisa próxima, talvez a valores de mercado, de 5 a 7 milhões de dólares ainda de ativos à venda, né? Que é um valor expressivo aí para a companhia, né? Então, falando de 15, 10 a 15 milhões de reais de créditos aí no curto prazo, nós temos aí, temos aí ativos aí, 20, 25 milhões de dólares aí de. Perdão, 20, 25 milhões de reais de equipamentos à venda, que podem se materializar também no curto prazo. Estamos estudando aí como, na questão da imobiliária, né, como é que a gente vai se mover. Esse negócio imobiliário está aquecendo, né, por conta da queda da taxa de juros, né? Ele já vinha aquecendo antes da crise, está agora, depois da crise, com o desabamento das taxas de juros. A gente tem notícia de que o mercado está aquecido e nós vamos, obviamente, fazer um trabalho em cima disso, né? Venda de imóvel nunca é um negócio rápido, a gente quer tirar o máximo de valor possível disso, obviamente, né? Temos uma série de imóveis não operacionais, que poderiam ser vendidos sem nenhum prejuízo para a companhia do ponto de vista operacional. Temos imóveis operacionais que excedem a nossa necessidade, de uma forma que nós poderíamos eventualmente estar nos mudando, estar locando parte desse imóvel apenas. Então, tem boas oportunidades aí no médio prazo. A velocidade com que essas coisas acontecem, obviamente, que dita, né? Vamos dizer assim, é o quanto a gente pode, né? A gente consegue crescer e admitir aí de clientes, né? Sendo que, obviamente, né? Se vier uma notícia muito boa e uma demanda enorme e maior do que aquilo que a companhia tenha em caixa ou tendo forma de fazer caixa no curto prazo, né? A gente tem um mercado de crédito aí para isso e tem um mercado de capitais. E a gente vai buscar isso à medida que seja necessário, né? Dentro de uma ótica positiva de que o mercado veio mais forte e a gente precisa de mais dinheiro para crescer, né? De forma nenhuma isso seria uma questão negativa, alguma coisa absolutamente natural em qualquer companhia, a gente não é diferente. A boa notícia é que a posição de caixa hoje é sólida e a gente tem, né, uma visibilidade aí a curto prazo, principalmente médio prazo, de que a companhia se sustenta sem precisar acessar mercado de crédito, mercado ou capital de terceiros, né? Mas se for necessário, a companhia vai fazer. Sempre tenho dito isso. Por enquanto, está dando certo, não estamos precisando. Com o atual cenário, o senhor acha que teremos um trimestre favorável a partir do quarto trimestre? Olha, eu acho que a gente já vai ter um cenário favorável a partir do terceiro trimestre, né? Pela força que a demanda vem recuperando, acho que o terceiro trimestre já vai mostrar um sinal positivo, né? E com sorte, né, o quarto trimestre também. Ah, acho que não vemos nada em nenhum sinal em contrário disso. Acho que todo o esforço de retomada vem acontecendo da forma prevista e houve um percalço importante, que gerou um prejuízo importante, como a gente viu aí nesse trimestre, gerou uma demanda de capital de giro importante, ainda está gerando, né? Mas a trajetória já foi retomada no terceiro trimestre, já se pode afirmar. Quanto ao contrato de cabos de 82 milhões, qual a expectativa de começar a sua produção? A produção ela começa a partir do momento em que a gente tiver pedidos da Petrobras. Esse é um contrato frame, né, que fixa preços e um prazo e condições de fornecimento, mas ele não tem a demanda garantida. A demanda ela acontece quando a Petrobras coloca pedido, né? E nós não temos, nesse momento, ainda notícias de nenhum pedido em vias de emissão ou emitido, né? Isso acontecendo, a gente, sendo um valor significativo, a gente vai voltar a comunicar ao mercado. Próxima pergunta: para os próximos anos, qual o senhor acha que vai favorecer mais a empresa? Qual o ativo que a empresa fabrica será mais usado? Olha, isso é muito difícil, né? Dizer, eu na verdade acho que nos próximos anos o nosso objetivo é que todos os negócios se recuperem, né? O negócio de válvulas, obviamente, está mais à frente, está mais rápido. O negócio de cabo de ancoragem está parado desde 2015, tem que retomar também, né? Mas eu acho que vai ser uma caminhada conjunta, né? Todos os negócios tendem a vir e se recuperar conjuntamente. Eu não vejo ninguém dominando nesse período. Os prognósticos são positivos para todos os negócios, né? Alguma pergunta mais? Não tem mais nenhuma pergunta aqui. Alguma pergunta mais? Se tiverem, por favor, perguntas, fique à vontade. Façam pelo chat. Mais uma pergunta sobre, bom, aqui deve ter sido sobre os postes, de que material é feito. Bom, nós temos uma, acho que a pergunta se refere, né, alguma, nós temos uma fábrica no Rio Grande do Sul, que ela é dedicada à fabricação de tubos de fibra de vidro, né, que eram usados para revestimento de tubos de produção de petróleo, né? Esse mercado tentado bastante prejudicado, né, nesse período por conta da redução da operação terrestre da Petrobras. É um mercado que vai passar por uma transformação que a gente crê que, assim, para o negócio como a gente conduzia vai ser assim muito vai ser ruim, né? Já vinha sendo ruim, vai ser ruim, né? A demanda da Petrobras diminuiu, o negócio ficou menor, né? Nós perdemos o último ciclo de licitações que aconteceu nesse negócio, né? Está acontecendo nesse momento um novo ciclo e essas licitações estão vindo em condições absolutamente ruins, né? Petrobras está fazendo licitações para um período de 2, 3 anos, né? 2 anos ou 3 anos, não me recordo perfeitamente as últimas que se tiveram, mas com a possibilidade de cancelar o contrato em 1 ano por conta do plano de desmobilização de petróleo, são petróleo terrestre, são contratos ou licitações que demandam um investimento significativo para você operar da forma adequada. Nós observamos, né, que os players que conhecem o negócio foram conservadores nas propostas, né? Os ganhadores têm sido empresas que não têm tradição no fornecimento desses serviços, né? Achamos que o risco muito elevado, né? Assim, do negócio. Vamos atuar fornecendo, por hora, fornecendo os tubos de revestimento, serviços de forma muito moderada. Essa saída da Petrobras do negócio terrestre com a licitação dos campos para terceiros, né? Faz com que esse mercado, que hoje a Petrobras é a única compradora praticamente desses produtos e serviços aí para revestimento de tubulação, e vai ficar pulverizado em muitos clientes, né? A forma de fornecer, a forma de operar vai ser diferente para frente, e ainda não está claro como ela vai ser. Em função de todos os percalços nesse negócio de tubos de produção, né? Os tubos de fibra de vidro, nós identificamos alguns potenciais mercados e aptidão fabril da empresa. E um dos produtos que nós vimos desenvolvendo são postes de fibra de vidro. Postes são estruturas tubulares, só que em vez de ser cilíndricas, são estruturas cônicas, né? A máquina é a mesma, o know-how é o mesmo, a engenharia é a mesma, né? E o mercado é um mercado relevante, né? São mercados aí que, nas nossas estimativas, né, tem demandado entre 50 e 100 milhões de reais por ano de produto, e numa proporção crescente, né, uma tendência de substituição de postes de aço e concreto por postes de fibra de vidro, né, segundo a gente tem observado das nossas aproximações aí com as concessionárias de energia. E, vamos dizer assim, é uma iniciativa, né? Ainda um produto está recém-vindo ao mercado, né? Assim, ainda existem investimentos a serem feitos, existem processos de homologação junto ao cliente, não vai ser uma coisa rápida, né? Mas é um mercado potencial e um mercado importante que a gente vai tentar desenvolver aqui para frente, né? Assim como também estamos desenvolvendo outros produtos, né, para otimizar o uso dessa fábrica que ficou ociosa em função das mudanças de mercado aí no setor de petróleo terrestre. Então, existe a possibilidade de fornecimento de fabricação de tubos para também de revestimento para pré-sal, né, que também demanda e vai demandar alguma coisa nesse sentido. Existe a possibilidade de fabricação de tubos para tubulação de alta pressão para empresas químicas. Tudo isso são coisas, oportunidades de negócio que demandam algum investimento. Nós estamos discutindo isso ainda internamente na companhia, já tem algumas iniciativas em curso, então, né, à medida que esse negócio for funcionando, se quando ele der certo, vocês vão ter notícias aí pelos canais aí de comunicação da companhia. Próxima pergunta: a carteira de pedidos firmes já se encontra no patamar do primeiro trimestre? A gente divulgou isso, né? Na verdade, a carteira firme ela ficou um pouco maior, mas é ainda num patamar não muito diferente do primeiro tri, né? Mas a tendência com os contratos, né? A carteira vai, esses contratos sem obrigação de compra vão alimentando paulatinamente essa carteira na vigência do contrato, né? Próxima pergunta: o contrato com a Petrobras, o senhor acha que quando podemos começar a entrega? Podemos dizer que no terceiro trimestre pode começar, ainda dará tempo? Estão falando do contrato de cabos? Não, não. Não vai ter entrega no terceiro trimestre. É um contrato, o ciclo de produção de cabo de ancoragem é um ciclo de. Às vezes demora um ano para produzir um cabo de ancoragem. É um ciclo longo, né? Dependendo do tamanho dos pedidos, podem ser alguns meses, como pode ser até próximo ou mais de um ano. Né, dependendo do tamanho do conjunto de cabos que foi encomendado, né? Então, certamente não haverá entregas no terceiro trimestre. Alguma licitação de Lupatec com a CEMIG em curso é boato? Não, assim, não há nenhuma licitação em curso, né? Talvez tenha acontecido isso, quem procura. Acho que o pessoal fica excessivamente procurando se informar pelo canal aí de comunicação de questões judiciais, né? E as questões, tudo que sai de movimentos judiciais, nem tudo tem um objetivo imediato, tem um resultado imediato. Algumas coisas sim, outras não, né? Mas acho que com relação à CEMIG, né, o que aconteceu foi, recentemente, foi um pedido de cadastro que foi negado, né, e por conta da recuperação judicial, e que foi pacificado com uma decisão do juiz da recuperação judicial de determinar que a CEMIG não nos proíba de participar em licitações, mas nós não estamos participando em nenhuma licitação da CEMIG nesse momento. Foi só uma questão de permitir o cadastro, né, já avisando algum possível fornecimento futuro de postes, né, se a gente, né, tiver êxito, né, em futuras licitações. Mas não tem nada que mereça comentário, fora que foi uma mera questão de viabilizar um expediente administrativo que enfrentou óbice no regulamento interno da CEMIG, que do ponto de vista de recuperação judicial, assim, seria ilegal, né? Então foi só uma correção de um problema, né? Essa era a última pergunta que eu tinha. Mais alguma pergunta? Senhores, mais alguma pergunta? Mais uma pergunta aqui. A Lupatec está participando direta ou indiretamente no pedido de material para execução do tieback da PetroRio em TM para o próximo ano? Olha, a gente não comenta negócios com clientes, tá? A gente, como via de regra, com todos os clientes nós temos acordos de não de sigilo, né? Então, eu não posso comentar essa pergunta. Mais alguma pergunta? Perguntas? Estou aguardando. Mais alguma pergunta, senhoras? A carteira de pedidos sem cabos de ancoragem consegue fazer a Lupatec trabalhar ao fim do ano? Digo sim. Né? Nós temos uma carteira de pedidos aí, tá no, consta isso no relatório que a gente divulga, né? Vou informar até vocês aqui. Isso fica geralmente na seção da receita líquida, né? Tem uma seção sobre carteira de pedidos, né? Carteira de pedidos, order backlog no final do segundo tri, eram 16 milhões e meio de reais, certo? Essa carteira ela é alimentada continuamente pelas vendas são feitas dentro do próprio mês e com entrega para, principalmente negócio industrial, né? Você tem entregas no próprio mês, entregas no em 60, 90 dias, né? A maioria das entregas no negócio industrial, negócio de petróleo. Onde você recebe pedidos que compõem a carteira, geralmente o prazo é mais longo, mas ao que tudo indica, a gente teria uma ocupação bastante relevante da companhia daqui para o final do ano. Próxima pergunta: sobre faturamento em torno de 2.500 milhões para 2022, ainda é possível? Eu diria que sim, tá? Eu diria que sim, né? Essa alavancagem do crescimento ela depende de principalmente da retomada do negócio de petróleo. O negócio de petróleo não parou com a pandemia, né? Petrobras continua emitindo contratos, nós continuamos recebendo consultas de projetos importantes. Existem notícias de que tem uma série de FPSOs sendo licitadas e para iniciar a construção, vão gerar uma demanda, né? A velocidade com que essas FPSOs venham ao mercado, né? E o quanto a gente consiga pegar desses pedidos dessas FPSOs é que é o determinante para conseguir acelerar a receita nesse patamar. Então, eu acho que é possível ainda, né? Depende da gente avaliar um pouquinho como é que vai vir a demanda de encomendas dessas FPSOs. Tá? A demanda, quando ela chega, ela geralmente encomenda, os prazos de entrega são de 6 meses a 1 ano. Tem uma série de licitações em curso agora, então pode ser que para 2021, né, já comece uma aceleração disso, e dependendo do que a gente conseguir de contratação, haveria possibilidade sim de ter uma aceleração do mercado, né, a ponto da gente atingir esse nível de faturamento, né? Contando também que esse mercado de FPSOs não demanda só válvulas, demanda também cabos de ancoragem, né? Então, vamos dizer assim, os pedidos da Petrobras, eles não lotam as nossas fábricas, nós temos capacidade disponível para atender a Petrobras e o mercado, né? E a possibilidade, sim, ela existe. Já me foi questionado isso aqui há 1 ou 2 trimestres atrás, se eu mantenho essa projeção, né? Esse é um objetivo que a gente está tentando, né? Mas há que se considerar que a pandemia atrasou um pouco muita coisa, né? Então, assim, antes de eu mudar ou mexer nisso, eu quero, assim, realmente aguardar mais um pouco para ver se realmente há um motivo para mudar esse prognóstico, né? Nós estamos trabalhando para isso. A Lupatec vê necessidade de um sócio para caminhar ou não existe essa possibilidade? Eu acho que, assim, quando você fala de um sócio, você pode falar de um sócio estratégico, alguém que aporte algum valor para a companhia no sentido de ampliação de mercados, no sentido de tecnologias, no sentido de reforçar de alguma forma, né, estrategicamente a companhia, e tem a questão do sócio capitalista, né, do mero capital. Eu acho que a Lupatec, ela tem um cenário onde ela pode precisar de mais capital, né? Como eu disse, as necessidades de curto prazo estão azeitadas. No médio prazo, o prognóstico também é de que possa que a gente tenha medidas, né, que, se tudo der certo, asseguram o capital para o médio prazo, né? Num cenário em que a demanda se acelere, né, que a gente de fato acelere rapidamente para esse cenário, por exemplo, de 500 milhões de faturamento, eu vou precisar de mais capital de giro e vou precisar de mais capital para isso. Nesse sentido, isso pode ser buscado via crédito, né, onde o crédito poderia vir até dos próprios clientes, que costumam às vezes antecipar recursos, poderia vir do mercado, poderia vir de operações de mercado de capitais, poderia vir de equity, né? A melhor solução, né, em termos de valor para os acionistas, a gente tem que buscar de acordo ao cenário que se apresentar na hora que o problema se apresentar, né? Se o problema se apresenta no momento em que o mercado está bom para equity, né, que a demanda está aquecida, que o valuation está bom, o equity pode ser uma boa saída. Se aparecer no momento que não está tão bom e tem crédito, pode ser crédito, né? A gente tem que buscar a melhor solução para o problema que se apresente no momento que ele se apresente, né? Não, é difícil antecipar. Com relação ao sócio estratégico, eu particularmente confio na capacidade de execução da companhia. A companhia é uma companhia que ela foi líder e está voltando a liderar novamente os mercados em que ela atua, ela tem uma posição de destaque. Eu particularmente não acho que precisamos de alguém para ensinar a gente qualquer coisa, muito pelo contrário, né? Então, acho que, nesse sentido, um sócio estratégico, não vejo a necessidade para executar o plano que a gente está executando, né? Capital é uma possibilidade da gente necessitar de mais capital, né? Sempre tenho dito isso, né? Curto prazo está equalizado, médio prazo tem medidas em curso, prazo mais longo, se a coisa se acelerar, se o longo prazo virar médio ou curto, aí a gente precisa tomar medidas diferentes, que é uma notícia boa, a gente vai ter que ver como é que a gente reage ante uma notícia boa, né? Espero ter respondido a pergunta. Mais alguma pergunta, pessoal? Perguntas? Estamos aqui pelo chat. Quem quiser fazer perguntas, né, por favor, dirija suas perguntas pelo chat. Não mais perguntas? Vou dar mais um minutinho para ver se tem mais alguma pergunta. Próxima pergunta. Existe algum plano de digitalização dos processos e inclusão de home office definitivo para alguns cargos da empresa com objetivos de redução de custos? Olha, A gente já tem uma estrutura hoje na companhia, né, que ela opera com muitas equipes remotas, né, porque nós temos muitas localidades, né. No passado, né, a companhia era onerada por ter muita estrutura fixa em cada uma das unidades. Nós centralizamos a parte administrativa, contábil financeira, em Caxias do Sul, né, diminuímos substancialmente toda a atividade administrativa dentro das fábricas, né. Assim que, assim, a atenção às fábricas hoje já é remota, né? Então, os fluxos de trabalho já são digitalizados, a gente não tem que fazer nenhuma transformação com relação a isso, né? O home office, eu particularmente acho que ele é útil, é produtivo enquanto é opção alternativa, né, para a produtividade dos profissionais, né? Muitas vezes você está, vamos dizer assim, num ambiente onde você tenha mais tranquilidade para trabalhar, você tem mais privacidade, você consegue eventualmente produzir mais, tem horas onde você precisa também da interação humana. Nós não vamos na Lupatec, né, botar todo mundo em casa de home office e continuar desse jeito. Assim, eu na minha carreira, particularmente, eu tive uma passagem expressiva para o setor de tecnologia, de empresa de tecnologia, vivi bastante isso. Eu acho que a questão de home office, ela oferece benefícios em termos de conforto e produtividade quando você precisa disso, porém, de uma forma ampla e generalizada, cria outros problemas, do tipo falta de interação humana entre pessoas, prejuízo assim, do desenvolvimento de coleguismo e parceria entre as equipes. Pessoas não são desenvolvidas, né? Você pega um estagiário, se o cara está em casa, quem vai ensinar o estagiário a trabalhar, né? Quem vai ensinar o menor aprendiz? Então, assim, tem prós, tem contras, eu acho que o equilíbrio é sempre alguma coisa no meio do caminho, né? Assim, nós não vamos mudar a nossa forma de trabalhar por conta de nenhum aprendizado dessa pandemia, até porque ela não trouxe para a gente nenhum aprendizado, nada que a gente não soubesse e que já não praticasse. E mais, não traria nenhuma redução de custos para a gente, diga-se de passagem, porque a maior parte dos nossos espaços são fixos e já não são espaços grandes, né? E geralmente estão dentro de imóveis próprios da companhia, então não teria nenhum impacto. Olha, vou diminuir o escritório e vou economizar com área de escritório, né? Um banco pode funcionar, com uma empresa, grande empresa de engenharia pode funcionar, com a gente não funciona. A fábrica está lá, o espaço está lá, não muda nada em termos de custo. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Dá mais um minutinho para ver se aparece mais alguma pergunta, por favor. Não sejam tímidos. Perguntas? Perguntas, senhores? Existe alguma possibilidade das 3,2 milhões de ações dos funcionários da outorga ainda este ano serem resgatadas? Assim, havendo outorgas aos funcionários e executivos da companhia, a opção é do respectivo funcionário, né, do respectivo executivo. É um direito que essas pessoas têm, pode ser exercido a qualquer tempo dentro do prazo de exercício. Então, a companhia não pode falar sobre a intenção e os desejos de cada um desses beneficiados, né? E a gente assim, só tem que se limitar a dizer que existe o direito, né, essa outorga, e ela pode acontecer qualquer tempo na vigência das respectivas opções. Próxima pergunta: quando poderei começar a recuperar o meu prejuízo no investimento da Lupatec? Assim, eu não posso responder essa pergunta, né? Porque eu não controlo os preços das ações e eu não posso fazer uma promessa de retorno a ninguém. Próxima pergunta: vamos manter esse modelo de divulgação de resultados para os próximos ITRs através de videoconferências, uma outra ferramenta? Sim, nós vamos manter, né, esse formato, né? Assim, pode ser que em algum momento a gente passe a usar melhor recursos audiovisuais, né, o que não contribui muito para a produção dos recursos, né, o prazo curto que a regulamentação está dando para a gente fazer a reunião, são apenas 5 dias, né, e geralmente os dias que se seguem a divulgação dos resultados, né, se acumula trabalho, então diz assim, acaba ficando pequeno prazo para a gente preparar mais recursos audiovisuais para apoiar, mas a ideia é que para frente a gente melhore isso e passe a utilizar algum material. Nós temos feito reuniões públicas, né, fizemos uma no início do ano, né, estou pensando em fazer uma próxima, né, ainda não me decidi por fazê-lo por conta da questão da pandemia. O ideal é que eu gosto que essas reuniões sejam físicas, né? Mas eu preferia. Vou esperar mais um pouquinho para ver o andar da carruagem da pandemia, né? E acho que seria oportuno, né, em breve, fazer mais uma reunião pública. Temos mais perguntas, senhores? Vou aguardar mais um minuto. Se houver mais perguntas, atenderemos, por favor, pelo chat. Senhores, têm mais perguntas? Mais perguntas, senhores? Temos mais uma. A previsão de dividendos em 2022, eu não posso fazer projeções de lucro, né? E de pagamento de dividendo. Pagamento de dividendo pressupõe a existência de lucro, né? Então, assim, eu não posso também responder essa pergunta e fazer essa inferência, infelizmente. Mais perguntas, senhores? Mais alguma pergunta? Vou guardar mais 1 minuto. Se não houver perguntas, nós vamos encerrar a teleconferência. Mais perguntas, senhores? Não havendo mais perguntas, vou encerrar a teleconferência. Se tem mais alguma pergunta, por favor, façam através do chat. Bom, senhores, não há mais perguntas? Bom, me parece que não há mais perguntas, né? Bom, essa foi a teleconferência de resultados da Lupatec do segundo trimestre de 2020. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Por favor, aqueles que tiverem alguma dúvida, quiserem alguma informação adicional, por favor, o nosso canal de relação com investidores, ri@lupatec.com.br, está disponível a hora que os senhores precisarem. Agradeço mais uma vez a presença de todos, muito bom dia.